Bem-vindo ao Inteligência Emocional do Podcast. Meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em inteligência emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Este podcast tem como objetivo aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, sendo os episódios suportados em evidência científica. Em cada quinzena é lançado um novo episódio que alterna entre um episódio onde eu abordo um tema dentro desta temática e entre uma entrevista a um convidado cuja experiência de vida ou profissional irá nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, vamos ao episódio de hoje.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. Este é o episódio 63 e temos aqui o nosso querido Manuel Clemente e hoje vamos falar sobre pensar com o coração. Manuel, obrigado por ter aceito o convite.
Ora essa, Paulo, muito obrigado. O gosto é todo meu por estar aqui a poder ter esta hora que esperamos que seja prazerosa e certamente será de conversa.
Sim, certamente. Eu conheci o Manuel, já conheci o Manuel como grande parte dos jovens que estão desse lado, pelos livros que ele escreve, e conheci num, foi numa live que a Amália da Bela Questão fez com alguns convidados. Então,
Sim.
nós tivemos na live, partilhamos ali algumas respostas às grandes questões, às belas questões da Amália, e decidi então avançar e convidar o Manuel. Então, acho que vai ser bom, vai ser bom. Bom, para quem não conhece o Manuel, vou aqui apresentar. O Manuel é formado em Gestão e Engenharia Industrial pelo ISCTE, mas depois de perceber que o mundo corporativo não o fazia sentir-se realizado, ele abraçou uma missão de voluntariado de longa duração em Cabo Verde e por lá aprendeu a pensar com o coração. E este é o tema que eu vou trazer com o Manuel. Em 2016, começou a cativar os primeiros leitores da sua página do Instagram, publicou o seu primeiro livro, Se Sentes, Não Existes, em 2019. De seguida, em caso de dúvida, escolhe o que te faz feliz, no ano seguinte. De seguida, Não Forces, a Vida Flui, em 2021. E o seu último livro, Não, Nunca Fiques Onde Já Não Estás. E tem sido constantemente best-seller. Atualmente, o Manuel é um dos leitores mais lidos aqui do tópico, da rúbrica, da categoria de não ficção. O Manuel adora brincar com as palavras para desconstruir a realidade e questionar o estabelecido. Ele gosta de dormir para sonhar e de acordar para realizar. Gostei muito desta parte. E ele acredita que ninguém é Zé Ninguém e cada um deve tentar viver a sua melhor vida. E neste episódio vamos aprender a visão do Manuel sobre como pensar com o coração. Manuel, vamos a isso?
Vamos a isso, vou tentar.
Vais tentar e muito bem, certamente. Manuel, esta é a pergunta que eu lanço sempre a todos os convidados, é a pergunta de abertura. Para ti, Manuel, qual é a importância das emoções no nosso dia a dia, na nossa vida?
A importância é total, não é? Faz parte da condição humana, faz parte da nossa experiência aqui neste planeta. Pelo menos nesta dimensão que é a que conhecemos, e as emoções são fundamentais porque é isso que há quem diga que seja o tempero, não é? Da vida, é o que dá sabor às experiências, é o que dá sabor às memórias, às melhores e às menos boas. Portanto, é fundamental e tentarmos viver negligenciando esse lado emocional, não é? Principalmente nós, homens, que crescemos muito com aquele estigma de o homem não chora, o homem não sente, o homem é forte, o homem é. Já sabemos isso tudo. Mas aceitar isso não como uma fragilidade ou uma vulnerabilidade ou uma fraqueza, mas como algo que é inerente à condição humana e que ainda bem que assim é, porque se as emoções não existissem, a vida teria certamente muito menos piada.
E tocaste um ponto importante, por vezes há pessoas que dizem que okay, eu preferia, por questões de sofrimento, não sentir emoções, nomeadamente as negativas, mas
Sim.
o interessante é que pessoas que têm algum déficit no processamento emocional, alguma lesão no cérebro que impossibilita de experienciar emoções, essas pessoas não são nenhum Spocks, não é? O Spock é aquela personagem do Star Trek, não é? Super lógica. Nós não seríamos. Essas pessoas realmente têm dificuldades em tomar decisões, não se conseguem adaptar no meio social. E há um estado clínico que é a alexitimia, que é muito interessante. A alexitimia é alguém que não consegue, não sei se conhece o termo, experienciar emoções, e expressar as emoções. E essas próprias pessoas reportam ter sonhos muito mecânicos, tal como, por exemplo, eu sonhei que acordei, desci as escadas, abri o frigorífico, tirei uma manteiga, peguei no pão, barrei a manteiga no pão, comi o pão e fui dormir. São sonhos muito. Sonhei que abri a porta do carro.
Sim.
Sem emoção, muito mecânicos. É super interessante. Então, sim, e eu gosto muito dessa expressão das emoções que apimentam a vida, porque é isso, um bocadinho dá sabor, mas se nós.
Pudermos mais, não é?
Também
Aquela
vai.
velha experiência da canela, não é? Um bocadinho de canela no café sabe bem, mas pusermos uma colher de pó de canela à boca, fartamos de tossir e de ficarmos engasgados.
Gostei. Olha, isso é uma boa metáfora até para onde é que nós utilizamos este tempero, não é? Nem sempre no mesmo sítio tem o mesmo resultado.
Sem dúvida.
Boa, Manuel, na tua bio eu gostei muito e antes de entrarmos eu tinha dito que eu peguei mesmo neste tema do pensar com o coração. Na tua bio tu indicas que aprendeste a pensar com o coração quando abraçaste aquela missão de voluntariado em Cabo Verde.
Certo.
Estou curioso, para ti, o que é pensar com o coração?
Olha, esta é a minha definição, obviamente, isto não é nada científico, é baseado tão somente na minha experiência pessoal e foi assim o conceito que eu adaptei à minha vida e à minha própria experiência, que é o pensar com o coração é basicamente trazer a emoção e a lógica à razão e torná-las aliadas uma da outra e fundamentalmente perceber que não pode, a vida não pode ser só emoção, só decidir com o coração, como se costuma dizer. Também não pode ser só razão, lógica, porque a lógica leva-nos de A a B, mas esquece do resto do abecedário muitas vezes. Então, para mim, o que tem sido a sabedoria é perceber como é que elas se podem conjugar e em que momentos é que é preciso um bocado mais de razão e menos emoção, ou um bocadinho mais de emoção e menos razão, e tentares encontrar a tua receita, depois cada um tem a sua, não é? Cada um tem os seus ingredientes, e para cada situação, para cada momento, perceber qual é que é a melhor dosagem, por assim dizer, não é? Aqui aplicando um conceito como se fosse uma substância. E eu comecei a utilizar essa expressão de pensar com o coração, porque até essa altura era muito mais razão, muito mais lógica, muito mais ver
Tu
para.
estás a falar de ti, não é? Até pela
Eu,
formação, não é? Teu
a minha
background.
experiência pessoal, claro, estou em engenharia industrial, trabalhava na área da logística, Excel, números, factos, provas, medições, dados concretos. E à primeira vista isso parece muito fiável e muito. Parece que é o único caminho que existe, ou a única opção, não é? Porque temos os factos, então e contra factos não há argumentos, não é? Crescemos muito a ouvir essa expressão. Mas chega a um ponto, e isto aconteceu comigo, em que parece que está a faltar algo, parece que nos está a algo mais, ou seja, que estamos a limitar-nos pela razão e que não estamos a ver o que é que está para lá da razão. Então,
Yes.
nesse caso, para mim entra o pensar com o coração de ok, e o que é que há mais? Porque eu não estou na posse de todos os argumentos, não estou na posse de todos os factos. Portanto, há sempre mais qualquer coisa, não é? Nós, se formos falar com os nossos antepassados de há 500 anos, eles achavam que tudo o que sabiam naquela altura era o máximo que existia,
É isso
não é?
mesmo.
E aplico isso aos nossos dias de hoje. Nós hoje achamos que sabemos tudo ou que sabemos muito, mas quem for olhar para trás daqui a 500 anos vai dizer que nós éramos profundamente atrasados.
Isso mesmo. E tocaste num ponto-chave que é, nós sabemos o que sabemos, mas não sabemos aquilo que não sabemos.
Exatamente.
E o que não sabemos é um mar infinito. E acharmos, como disseste, que sabemos tudo, acho que é quando temos que ir a ler mais, aprender mais, porque sentir que o nosso conhecimento atinge ali o platô, alguma coisa se passa de errado. Não estamos ali a consumir a informação que devemos, talvez.
Sim, sem dúvida que é isso. Acho que é estar-te a limitar, e não sei se partilhas desta opinião, mas pelo menos no meu caso foi isso que aconteceu, de durante muito tempo agarramos à lógica e à razão. Um bocado como uma segurança, dá-nos uma falsa sensação de segurança. É, tenho aqui isto é assim, de A vai para B, de B vai para C, então eu consigo prever aquilo que vai acontecer. Mas a vida é tudo menos previsível, né? E já há N provas disso mesmo. Mas durante muito tempo eu tentei agarrar-me a essa ferramenta, a essa rede de segurança que eu achava que me podia proteger de tudo, ou poderia salvaguardar de tudo. Até que deixa de ser assim, percebemos, ok, então não pode ser só isto.
Concordo, concordo. Na minha experiência, antes de abrir o podcast, tinha tido, e quem me conhece sabe que eu uso muito a ciência, a lógica, os fatos, tento sempre perceber o que é que está a ser feito e investigado. E eu, ao
Também só
início.
isso.
Então, e ao início era mais intuitivo e depois senti que não era suficiente, de repente saltei para outro oposto, para outro extremo, nomeadamente já andamos aqui nos extremos, e depois era puramente só ciência. Tudo o que não fosse eu até colocava de lado. E hoje em dia sou mais moderado, baseio-me na ciência, mas estava a dizer quando convidei, e gosto imenso de ouvir pontos de vista diferentes e acrescentar ao conhecimento, porque sim, nós não sabemos o que não sabemos e acharmos que aquilo que é material, que é visível, é única. Aliás, e vamos ver a ciência, quando se diz, por exemplo, nas ciências sociais ouves muita expressão, está comprovado, isso não existe. Tu tens estudos que apontam para, ou seja, mesmo isso é uma falácia, então há sempre visões diferentes. Por
Há
isso.
sempre mais qualquer coisa. Quando achamos que sabemos tudo, há mais qualquer coisa.
É isso mesmo, aquilo vai ramificando e é até o infinito. Gostei, olha, quando convidei, eu tinha a ideia de pensar com o coração, que era, vamos supor, 95% ou 98% intuição. Tinha muita ideia que era completamente intuição. Mas a
Em
tua
algumas
definição.
são, em algumas situações, sim. Em algumas situações
É isso.
é
Mas não sempre.
puramente. Não sempre, claro. Acho que aqui. Pelo menos é sempre o equilíbrio, né? Equilíbrio é sempre uma palavra que eu tento trazer comigo. Era aquilo que falámos inicialmente: há pessoas que são puramente lógicas e racionais, há outras que é eu só sigo o meu coração, eu só sinto a minha
É isso.
paixão, eu só. Então é tudo muito mais emocional e muito mais ali, às vezes, instintivo, assim, né? Nessa parte de emocionante. Acho que tem que haver um equilíbrio, não é? E sabermos que, obviamente, que a razão, a parte mental, o raciocínio lógico, continua a ser muito, muito útil, não é? Quando se há. Imagina, não sei se gostas de cozinhar, eu gosto de cozinhar.
Gosto.
Quando vou fazer uma receita, há uma parte racional de seguir os passos, o tempo. Se isto demora 10 minutos a cozer, é 10 minutos, não é 9 nem 11, é 10, até eu ponho 10. Mas depois há, entra-se ali uma parte mais intuitiva de e se eu juntasse cominhos? E se eu pusesse aqui isto? Portanto, ou seja, estão ali mãos dadas com o objetivo de criar uma refeição que idealmente seja saborosa no final.
Tu tocaste um tópico interessante. Estávamos também falando antes de começarmos que há autores que defendem puramente a intuição e autores na literatura psicológica e outros a razão e depois há aqui o meio. E o que há um grande acordo estabelecido entre muitos autores é que a intuição, seguir a intuição, nós devemos seguir em contextos mais previsíveis e quando nós somos competentes ou temos alta expertise naquilo que fazemos. Exemplo, uma pessoa que não sabe cozinhar nada. Vai seguir a receita e no meio tenta dar assim um toque de intuição, em princípio vai correr mal. Em princípio, logicamente depende. Agora, vou pegar no teu caso. Se calhar sem perceberes aquele toque que tu dás assim extra, porque já tens conhecimento acumulado que não sabes, se calhar, ir buscar racionalmente, que te faz ter esse feeling mais apurado que talvez este
Lado
é o
mais
melhor caminho.
instintivo, sim, tens ali
Só
uma
muitas
parte
vezes.
mais instintiva de já sei que isto está.
É, então há quem defenda que essa intuição é experiência acumulada, cedida de forma não consciente, rapidamente. Então,
Sim,
acho interessante essa parte.
também pode ser essa parte, não é? A intuição, como já viveste tantas vezes cenários semelhantes que foste acumulando uma sabedoria que está ali, o separador aberto lá nas profundezas e que imediatamente vem ao de cima, ou como experiências, as tais experiências súbitas de conhecimento, de estás muito bem antes de sair de casa e dizes, ah, se quer é melhor levar um casaco, e está calor e está sol, mas dizes, é melhor levar um casaco, e acabas por levar e passado um bocado está a chover ou está frio e nada indicava que faria sentido levar um casaco, aí depois há aqui várias camadas, não é?
É isso, é isso. É interessante descascando isso. Olha, no teu primeiro livro, Se
Sim.
Sentes, Não Existe, Não Existes, dizes que, e eu gostei muito desta ideia, desistir também é para os fortes. E é muito comum, tal como alguns mitos sobre emoções disseste há pouco, homem com homem não chora, etc. É muito comum ver o discurso oposto, ou seja, que em que alguém que não desiste, ou apenas quem não desiste é que é forte. Podes-me falar um pouco mais sobre esta visão?
Claro que sim, olha, eu na minha escrita, e porque era algo que eu sempre gostei de fazer, mesmo antes de escrever, de tentar questionar aquelas afirmações que são tidas como verdades absolutas,
O
verdades
status quo
únicas,
ali, não é?
status quo de. Então, sempre gostei muito de pegar nelas e pensar, e se fosse ao contrário? E depois brincar um pouco com isso, neste caso do desistir é para os fracos, não é? Como se muito, não, eu não desisto, eu nunca desisto, eu vou sempre à luta, eu nunca baixo os braços, não é? Toda a gente fala sobre isto. Então, e se desistir fosse uma coisa boa, como é que seria? E eu gosto de olhar assim, não, desistir é bom, porque há alturas em que é bom desistirmos. Desistir é a coisa mais inteligente que podemos fazer para não estar ali a gastar energia em vão ou a colocar-nos num risco que é desnecessário e não só porque quero provar que consigo ou que sou teimoso ou que sou ali resiliente, associa-se muito depois a resiliência ao não desistir, mas uma vez mais volta à palavra equilíbrio, perceber até onde é que vale a pena insistir e ser resiliente e em que momento é que é para desistir. E há muitas pessoas com quem eu falo que estão em cenários que já têm mais do que provas e que factos de que não é para continuar por ali, mas tem aquela coisa, eu não posso desistir. às vezes nem é tanto por elas, é mais depois de entrar a questão de e as outras pessoas o que é que vão pensar, ou vão achar que eu sou fraco, ou que eu não consigo, ou que eu
isto ou aquilo,
então continuam ali a persistir, não, desistir não tem mal nenhum. Então, quando eu escrevi isso, foi numa perspectiva de tentar banalizar a desistência, de é preciso ser tão forte para desistir como para continuar. Portanto, não tem mal nenhum desistirmos. E quando colocamos esse rótulo, não é? Como se fosse uma decisão negativa ou má, ou sinónimo de fraqueza, tornamos mais livres para, naquele momento, decidir sem sermos condicionados por uma definição que está socialmente imposta.
Não, gostei. E realmente, imagina, se eu tenho um medo que é presente, nós queremos que as pessoas gostem de nós e nos aceitem, que as pessoas achem que eu sou uma pessoa fraca, então eu ter a capacidade de desistir apesar do julgamento de terceiros faz-me também corajoso. É quase aqui um paradoxal. Afinal, sou corajoso porque desisti e não porque não desisti.
Exatamente. Acabas de ser corajoso porque foste capaz de sair de uma situação para o teu bem. E isso é um exemplo de coragem também, sim, não é?
É sempre assim, é o que estás a dizer, sempre níveis de análise diferentes perante a mesma situação.
Sim, eu gosto disso, de tentarmos ver sempre de vários lados, de várias perspectivas, porque as abordagens podem ser inúmeras.
O problema é, e eu acho, não sei se concordas, muitas vezes os mídias, as redes sociais, mídia não tanto, mas as redes sociais alimentam muito isso. Nós vemos imagens, agora estavas a falar de desistir, e há pessoas que tentam e tentam mais uma vez, mesmo com provas dadas, e depois lembrando de uma imagem, não sei se já viste algo do género, que é alguém a escavar um buraco à procura de uma pita de ouro, e depois vai-se embora e estava ali a pita. Isso não desiste.
Já só faltava um bocadinho, sim, sim.
E às vezes fica, só que é assim, isso na imagem é bonito, ok, mais um bocadinho. Agora, o que é na nossa vida real, no dia a dia, esse mais um pedacinho? É o quê? E se for assim, é até a exaustão, é até não conseguires dar mais. E pode acontecer, encontrares realmente, é como tu dizes, nunca sabemos, mas. E se não encontrares, não é?
Sim, e se tudo o que tu abdicaste ou tudo o que perdeste nesse processo for muito mais valioso do que aquela pepita que vais conquistar.
Não é? Porque
passamos a vida nesta ideia de mais, e temos de ser mais e mais produtivos e mais eficientes e conseguir mais. E isso era uma das coisas que não ressoava tanto em mim quando trabalhava no mundo corporativo, multinacionais, aquela ideia de temos que crescer, todos os meses temos que crescer, e para onde temos que crescer, e mais resultados. Eu assim, nada cresce infinitamente para sempre, as coisas chegam a uma altura, ou que morrem, ou que deixam de crescer, mas esta ideia de mais e mais, e que se tu não quiseres mais, faz-te uma pessoa pouco ambiciosa, ou que estás estagnado, cria uma pressão sobre as pessoas, de não, que não podem parar, que têm que sempre continuar mais e mais, e nunca vai chegar o momento em que dizem, está bom, assim está bom. Claro que é sempre bom, podes querer um bocadinho mais, mas não no sentido obsessivo de eu só quando tiver mais é que vou poder estar em paz. Não, eu posso estar bem com o que tenho e com quem sou, mas ambicionar uma melhor condição física, uma melhor independência financeira, mas sem ser obsessivo nesse sentido.
Sabes, isso que tu estás a dizer faz-me lembrar, este exemplo do deste ótimo e o anterior, é o ser humano tem muito este pensamento tribalista, dicotómico, ou tudo ou nada, por exemplo, ou desistes e és um vencedor, ou não desistes e és um vencedor e és corajoso, ou desistes e és um falhado, ou continuas a crescer e vais ter o que tens, ou então paras, estagnas, e parece que não há aqui meio termo, não é? Não há cinzentos, é preto e branco o mundo, e acho que isso condiciona-nos imenso, não sei se partilhas dessa visão.
Sim, condiciona-nos porque é o que é apregoado, não é? Basta abrir as redes sociais e é o que se vê mais, não é? Esta ideia de mais e consegue mais e tens de ter mais seguidores e tens que vender mais e faturar mais. Então, mesmo quem não tem essa disposição, e há pessoas que, para elas, o saudável é fazer isso e o correto e sentem-se bem e está tudo bem. Mas quem não é, ao ver esses exemplos de sucesso, seja lá o que isso for, sentem-se pressionados. Eu também tenho que ser assim. Eu também tenho que fazer isto. Entras aqui no caminho de mais e mais e mais, e quando consegues isto já queres aquilo. Depois estás num desejo permanente, uma sensação de vazio que não é preenchida, não é? Essa sensação de vazio não é preenchida por essas conquistas mais mundanas ou mais materiais. E muitas vezes, eu não sei se tu partilhas dessa opinião, essa correria, digamos assim, muitas vezes é uma fuga. Para as pessoas não olharem para os problemas mais profundos ou para os desafios mais profundos, então enquanto estiverem entretidas na correria, é uma forma de não olharem para determinados assuntos que são mais profundos e que são bem mais desafiantes e magoam muito mais.
Concordo 100%, ou seja, se tiver sempre a emoção alimenta-se da atenção, se o teu foco estiver para a frente em fazer mais, não te apercebes realmente o que está à tua volta que tens de resolver. E nós já temos, o ser humano tem aquele conceito da adaptação hedónica, não é? Nós adaptamos ao que temos, é porque nós compras um carro, que é espetacular, é aquele carro que eu quero ao fim do ano, é um carro. relógio, a mesma coisa, tu sabes, esse telemóvel, a mesma coisa, tudo. E o ser humano já tem adaptação hedónica em si, já se adapta ao que tem. Agora, mais a pressão social, como tu dizes, conseguir mais e mais e mais, eu acho que ainda aceleramos mais esse processo natural que nós temos, então estamos, não é completamente, estamos constantemente insatisfeitos, esse vazio por preencher. Então, estavas-me a fazer lembrar outra coisa, ouvi há pouco tempo e agora tenho ouvido mais, que é: tu não estás muito no mundo dos negócios. Tu não, por exemplo, vamos supor que eu quero atingir o mesmo este ano, vamos pôr em termos de empresa, de faturação, seja o ano passado. Se eu disser isto a muitas pessoas da área empresarial, dizem que, Paulo, tu não consegues estar igual, o estagnado. O estagnado é a descer, não é? Ou tentas apontar para mais, é que se fazes o mesmo, vais descer. Parece que é isso, a pessoa não pode estar onde está. E tu
Mas se
tens
calhar,
ali.
o teu mais é manter, porque ao manteres aí vai-te permitir ser mais noutras coisas. Isto é, tudo depende da distância à que estás a ver o cenário, não é?
É isso mesmo. E o que nós queremos agora, estes pensamentos, eu acho que sim, polariza muito e depois nós andamos nestas normas que são incutidas e reagimos às mesmas. É como as emoções. Tu reages mais ao que acreditas das emoções do que à emoção em si realmente.
Sem dúvida.
Olha, achas que tu és uma pessoa que acredita que nada acontece por acaso ou és uma pessoa que acredita em coincidências?
Olha, eu gosto de acreditar que nada acontece por acaso, né? E talvez como nunca iremos saber,
Sim.
escolho acreditar nisto porque é o que me entusiasma mais, me fascina mais, até porque se olharmos bem, isto pode ser uma verdade absoluta na medida em que nós temos sempre a capacidade de atribuir um significado a tudo o que acontece, não é? Eu posso me cruzar, sair à rua, cruzar-me com uma senhora, a senhora levar uma t-shirt, sei lá, a dizer Paris, e eu posso dizer, pá, isto é um sinal para eu ir a Paris.
Então, sim.
Pode também não ser, mas se eu escolher olhar dessa forma, é. Então, não foi por acaso. Portanto, nós temos, ou seja, acho que é uma coisa que está mais relacionada connosco, com a forma como olhamos para as coisas, do que com as coisas propriamente ditas. É sempre uma questão de interpretação. Se tu quiseres interpretar como tu tendo um significado, tu tens imaginação e um lado abstrato capaz de o fazer. Se achares que não, que as coisas são coincidência e nada está ligado e que nada faz sentido, também podes fazê-lo, não é?
Estou a perceber. Sim, é mais, ou seja, não é tanto o que é, mas como é que nos faz mover e
Porque saber
sentir
o
e.
que é difícil, dizer
Foi,
assim,
se
não,
existe ou
tenho
não,
a
não é?
certeza que nada acontece por acaso, por isto, isto, isto. Não tenho uma explicação, não tenho argumentos. Tenho tido alguns exemplos na minha vida de situações que foram acontecendo e que realmente criam uma interligação de acontecimentos que muito dificilmente eu acreditaria que seria uma coincidência, não é? Mas também não sei, podem realmente ser coincidência. Só que eu não os vivi como tal, então para mim não são.
Sim, mas eu acho essa perspectiva, ou seja, a crença sobre as coisas é algo que é o que me fascina dentro das emoções, e neste caso também acho que é como tu dizes, se me acontecer alguma coisa, e depois logicamente depende, e já vi e gosto da tua abordagem, desde que estamos agora a falar, estou a conhecer-te melhor, estou a entender mais a tua forma de pensar, e tu também és muito contextual, ou seja, não és polarizado nas ideias, então também tenho a certeza que nada acontece por acaso, se alguém tiver algum tipo, vamos supor, de. Há duas perspectivas. Vamos supor uma situação negativa em que algum familiar ou a própria pessoa está a passar por uma grande dificuldade, o nada acontece por acaso, nós podemos pensar que há alguma coisa para me empoderar ou tirar uma lição, mas eu posso fazer uma inferência que me deite mais abaixo, não é?
É sempre interpretação.
É sempre interpretação.
Lá está, é a velha máxima, não é? É sempre a forma como olhamos para as coisas. Nós podemos olhar sempre da forma que quisermos, literalmente. Por mais que doa, por mais penoso que seja, nós temos, olha, está a acontecer por algum motivo, não sei qual, mas isto está, não é? Temos aquela velha máxima do há males que vêm por bem, não é? Que se é um clichê que resistiu ao teste do tempo, é por algum motivo. Agora, essa é uma questão de interpretação. Claro que há momentos que são profundamente desafiantes, é muito difícil encontrar ali o tesouro no meio daquele caos e no meio daquela dor. Mas se conseguimos ter ali um vislumbre de deixar a poeira assentar e isto há de ser por algum motivo, mesmo que não seja, pelo menos naquele instante dá esperança e ajuda a ultrapassar.
É isso, tu tocaste num ponto importante no estudo do stress. Há uma estratégia de coping, para lidar com o stress, que é conhecida pelo nome de coping religioso. Religioso, não tanto a religião A ou B, mas um coping mais espiritual. E o que os estudos mostram é que as pessoas que são mais religiosas ou crentes em algo tendem em média, lidar melhor com o stress. Porque é como tu dizes, em vez de ser isto é completamente aleatório, levei esta chapada, estava a acontecer isto e agora, ou seja, estou aqui perdido neste meio, se achar que isto é alguma coisa, transmita tal esperança ou fé num futuro melhor, isso por si só faz-me já sentir melhor naquele instante.
E só por isso já vale a pena, é o que eu digo, as pessoas acreditem no que quiserem, desde que lhes faça bem, acreditem, desde que isso seja bom para elas e faz com que elas sejam melhores para os outros, não me oponho a nada, acreditem no que quiserem, que se ajudar não é errado.
Concordo. Boa, estamos alinhados. Manuel, no teu livro Não Forces a Vida Fluir, tu dizes que estivermos sempre a preparar-nos para o pior, não podemos esperar a viver o melhor. Pergunta, dentro do equilíbrio tens vindo a falar, como é que nós podemos equilibrar a necessidade de antecipar cenários negativos, ou seja, que há aquela necessidade, será que a palestra vai correr bem e se eu tiver esta doença, com não antecipar esses cenários e sermos mais felizes?
Voltamos a repetir, não é? Sim, eu percebi perfeitamente. Voltamos à chave, ao equilíbrio, não é? De perceber que aquilo que eu não tenha percebido, lá está, com base na minha experiência e nas minhas vivências, é que nós nunca vamos saber o quão bem estamos preparados até a situação acontecer. E muitas vezes é quando a situação acontece que nós temos respostas, atitudes e acedemos a características do nosso ser que não haveria forma de preparar ou de prever antes daquele acontecimento. Então, uma vez mais, é aquilo que é, sermos razoáveis, obviamente o futuro existe, precavermos, organizarmos, mas o que acontece, ou o que eu vejo mais, é pessoas a hipotecarem o presente em detrimento de um futuro que pode nunca acontecer e que normalmente não acontece, não é? A percentagem das nossas preocupações que realmente se materializam, não sei, não tenho números, mas deve ser para aí 1% ou 2% ou qualquer coisa durante. Todos os outros 90 e qualquer coisa nunca vão acontecer. Mas nós sentimos e vivemos como se eles fossem acontecer. Depois isso tem todos os impactos a nível da nossa saúde e a nível de não desfrutarmos do presente, um bocado àquela expressão do depois logo se vê, não é? Eu também gosto muito, que normalmente é associada a uma atitude mais inconsequente e displicente, depois logo se vê. Mas é verdade, há muitas coisas que é depois logo se vê. Quando acontecer, logo se vê. Quando acontecer, eu vou tentar fazer o meu melhor e aquilo que eu possa fazer. Agora, até lá, estar a sofrer por antecipação, porque lá está, se nós e já reparaste, nós aqui em Portugal temos muito esta ideia de estarmos constantemente a preparar-nos para o pior. Achar que sempre o pior vai acontecer. Tem que ter o pé de meia para se o prédio cair, um pé de meia para se precisar de fazer um tratamento de 100 mil euros, preciso do pé de meia. Claro que é bom termos as nossas poupanças, mas viver a vida toda ou todo o tempo nesse modo de alerta, nesse modo de defesa, não é saudável. Não pode ser saudável, né? Estamos sempre a supor que vai acontecer o pior. Então e o melhor? Não pode acontecer também? Às vezes é tão provável acontecer o melhor como é acontecer o pior.
Sim, e tu fizeste lembrar a frase do Seneca, que é: passei grandes males na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu.
Tal e qual.
E essa porcentagem ínfima. Sim, então é um pouco arranjar um equilíbrio. Por exemplo, pegando num caso que a gente está a ouvir concreto, estavas a dar o exemplo das poupanças e a necessidade de poupar para a reforma é realmente um grave problema, porque o ser humano, embora antecipe cenários negativos possíveis, o ser humano é muito mau. O ser humano é muito curto-prazista, é muito mau a pensar a longo prazo na saúde, é por isso que não somos tão, tão preventivos e proativos, a pensar na poupança. Ao mesmo tempo, por vezes, dá-nos ali um abanão de medo e estamos preocupados, mas depois não fazemos nada. Então vamos pôr alguém que tenha realmente uma preocupação com a sua reforma, e ao mesmo tempo não pode estar preocupado, vamos pôr que falta 20 anos para a reforma, pode estar constantemente 20 anos a sofrer, não é? Depois, se calhar, daqui a 20 anos era o que era. Então, como é que se arranjaria aqui o equilíbrio? É quase dividir X horas ou X% de preocupação, ou em vez de preocupação, agir mais? Como é que...
É assim, aqui lá está, depois é cada um perceber o que é que funciona melhor para si, mas aquilo que eu também tenho percebido é as pessoas acham sempre que precisam muito mais do que aquilo que precisam. Não é? Então, acham que têm que poupar uma fortuna, não, obviamente isto não se aplica a todas as pessoas, mas há sempre essa ideia que vai faltar ou que vou precisar de sempre mais do que realmente vou precisar. Mas haver um equilíbrio ou seja, entre estar a abdicar do presente para ver um futuro que possa não acontecer ou aproveitar mais o presente e negligenciar, aqui entre aspas, o futuro, é muito mais seguro o presente porque está a acontecer, existe. Nós nem sabemos se vamos lá chegar daqui a 20 ou 30 anos, em que condições, ou o que é que pode acontecer. Portanto, é haver aqui um equilíbrio e perceber que também estar a abdicar desse presente que pode ter consequências na nossa saúde e no nosso bem-estar para mais à frente gastarmos essas poupanças a resolver os problemas que criámos na nossa vida fruto das decisões que tomámos, ou seja, é tapa de um lado e estapa do outro, não é? Como se costuma dizer. Portanto, é haver um equilíbrio. E aquilo que eu também tenho sentido é sempre que nós tomamos as nossas decisões com base no medo ou na preocupação. E não por entusiasmo, ou por paixão, ou por amor, é isto que eu sinto que eu tenho que fazer, é isto que me faz sentido, mas sempre numa perspectiva de medo ou de antecipar o pior, é porque provavelmente não são as decisões corretas. Porque estamos a seguir o caminho do medo, a seguir o caminho de eu estou com esta pessoa não porque gosto dela, mas porque tenho medo de estar sozinho. Eu estou neste trabalho não porque gosto de trabalho, mas porque tenho medo de não ter dinheiro. Eu visto esta roupa não porque gosto da roupa, mas porque quero que os outros me aceitem. Então nós estamos sempre a tomar as nossas decisões, ou muitas delas. Ou seja, para evitar algo e não porque queremos efetivamente algo. Eu faço isto porque eu estou com esta pessoa porque gosto desta pessoa. Se estiver sozinho também estou bem, mas gosto desta pessoa e estou com ela por isso, não porque tenho medo de estar sozinho e com o trabalho. E começarmos a tentar fazer isto nos vários campos da nossa vida, as coisas começam a ganhar outra configuração.
Gostei, então virar um pouco aqui, fazer um mais uma vez uma mudança de paradigma, ou neste caso de interpretação, como tu dizes, e pensar se calhar o que é que me move, não é? Ou seja, o que é que, em vez de ser empurrado para as coisas, mover-me para as coisas, não é? Ok, interessante. Olha, agora fiquei curioso, Manuel, tu, e nós estamos aqui a tocar em temas de perspectivar cenários negativos, que está muito associado à ansiedade. A ansiedade é um medo antecipatório, não é? Sobre uma ameaça abstrata, futura. Como é que tu, Manuel, especificamente, claro que eu sei que vai depender, mas podes-nos dar algum exemplo de quando estás ansioso com alguma coisa? O que é que tu costumas fazer, nesses casos?
Olha, o que é que eu costumo fazer? Eu naturalmente não sou uma pessoa muito ansiosa, tento relativizar sempre, não tenho tendência para a ansiedade, claro que tenho momentos de ansiedade, como qualquer ser humano, mas acima de tudo é relativizar sempre e é pensar, isto não é assim tão importante, isto se calhar daqui a um ano eu já nem me vou lembrar disto, ou daqui a 6 meses já não vou lembrar disto, ou dares aquele passo atrás e assim, isto é só mais uma coisa que se calhar vai levar a outra e está tudo bem, não é o fim do mundo. Nada é assim tão grave, ou pelo menos as coisas muito graves são residuais, e tentar ter aqui uma atitude despreocupada, mas responsável, não é? Há muita coisa que nós não controlamos. Eu há 10 anos, se me dissessem que hoje ia estar aqui a falar contigo e tendo 4 livros publicados, isso é impensável, não? Isso não estava em nenhuma das minhas cogitações. Então eu gosto de me abrir aos mistérios da vida, à magia da vida e deixar ver o que é que vai acontecer. Deixa-me ver. E quando vier, eu não forço a vida flui, a frase que abre o livro é do Rumi, que diz: quando aceitamos a vida como ela é, sem medo, o mundo torna-se um parque de diversões, que é, não há bom nem é mau, tudo é aventura, tudo é experiência, tudo. E se tu conseguires treinar-te e ter essa consciência, acaba por ser tudo muito mais fácil, porque há solução para quase tudo, conseguimos sempre dar a volta, somos profundamente adaptáveis às circunstâncias. Então não vale a pena pensar muito, não vale a pena preocupar muito e vamos vivendo e vamos adaptando e as coisas vão fluindo. Acho que esta ideia de muita resistência, de o mundo é uma selva e é tudo mau e todos nos querem mal e todas as pessoas são más, menos nós, que somos uns.
Ou és um leão ou uma gazela, depois não é muito
Mas um
essas
leão és
coisas.
uma gazela, e depois aquela ideia de o mundo é uma selva e são todos maus. Então o quê? Eu sou a única pessoa boa e os outros são todos maus. O que é que eu tenho de especial para os outros serem todos maus e eu ser espetacular? Não, todas as pessoas, à sua medida, acham que elas é que são as boas da fita.
É isso, é super interessante.
Ah, pá, então não vale a pena ter-te assim tanto medo do mundo. Eu tenho cruzado com pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, só que lá está, se alimentarmos esse discurso de o mundo é mau e somos todos maus e estamos em constante modo de defesa e ameaça, claro que depois as nossas reações, os nossos comportamentos vão ser de defesa e de ataque, de agressividade, porque tudo é um perigo. Agora, quando nos abrimos a isso, é muito mais simples.
Aliás, tocaste um ponto-chave para já. É muito interessante. Juntas a organizações, eu trabalho muito com empresas, o problema são sempre as outras pessoas. Ou seja, a grande parte dos desafios quando me contratam é pá, temos problema, são as outras pessoas, outras pessoas.
Sempre os
Mas
outros.
nós somos pessoas, é como aquela frase, as pessoas estão cada vez piores. E é, sei lá, 90% das pessoas são capazes de dizer isso. Mas tu perguntas, ok, tu estás cada vez pior? Eu não, são as outras pessoas. Então
São os
peraí, vou
outros.
contar uma a uma, mas quais outras? E às vezes, a tua cara metade está cada vez pior. Não, são as outras pessoas. Teu pai e a mãe, tua mãe, a princípio não. Ok, tu e o teu núcleo próximo não estão, as outras sim. E este desfasamento, porque nós temos sempre pontos que nos unem e pontos que nos afastam. Só que esse foco, como tu disseste, os outros são maus, tu focas-te naquilo que mais distancia e na diferença. E se te focas na diferença, vais sentir, quando estás com a pessoa, vais sentir uma percepção, como disseste, de ataque ou de fuga.
Claro.
Ok, gostei. Então, não sei se de forma propositada ou não, quando tu disseste nos momentos de ansiedade, embora não tenhas esse traço, fazes duas grandes coisas pelo que apanhei, que são duas estratégias de reestruturação cognitiva, e foi interessante o que tu disseste. Uma é retirar o poder à coisa, ou seja, isto não é assim tão importante, retiras o poder, porque nós maximizamos o poder quando estamos ansiosos, o mundo torna-se mais ameaçador. E outra estratégia interessante tu deste foi a parte temporal, porque no nossa emoção, nós somos muito curto-prazistas, então temos medo daquilo, estamos a viver aquilo, então de repente tu abres o leque temporal e dizes, e daqui a 6 meses? E um ano? Por isso, quem nos está a ouvir, o Manuel deixou aqui duas estratégias dentro que são muito poderosas.
E há sempre uma pergunta que eu gosto de fazer, que é o que é o pior que pode acontecer? Ok, está a
Pior
ser
cenário
mal, está
possível.
chato, mas o que é o pior? Epá, morrer não é de morrer, em princípio. Pá. Também bater, ninguém vai bater. Ah, se levar tudo ao extremo, a probabilidade de acontecerem situações de extremo é reduzido. Então, pá, é uma fase má, é uma coisa chata, aconteceu, mas tudo acaba por se. E lá está, e depois agarrar também à ideia de que isto está a acontecer por algum motivo. Então, rapidamente, tiras o foco do problema e começas a pensar nas possibilidades de, pá, se esta
Isso.
porta se fechou, é porque se vai abrir ali um portão a algures. Pode nunca abrir, mas dá-te aquela esperança, não é? Pode parecer meio ingênuo, mas acredito que é uma ingenuidade construtiva.
É isso. Quando eu trabalho com constante stress, há muito isso, é mudança de narrativa. E há quem diga isso, Paulo, mas isso é, por exemplo, olhar para o lado positivo ou para os benefícios é tirar a areia para os olhos. E a minha pergunta é sempre, ok. Quando isto acontece, o que é que tu pensas? E a pessoa costuma verbalizar uma coisa. Isso é uma narrativa. O que aconteceu foi isto, um facto. Nós criamos uma narrativa. Está a ajudar essa narrativa? Não. Então qual é uma que ajuda mais? É que são narrativas. Umas ajudam mais do que outras.
Nós é que escolhemos a história que contamos.
É
É
isso.
mesmo com o discurso que temos internamente, quando falamos connosco, não é? Todos os dias estamos a falar connosco internamente, é escolher as melhores palavras, escolher o melhor tom, apesar de ser um discurso mudo, escolher o melhor tom, porque é preciso também ter cuidado, porque as palavras têm energia, têm uma carga, e contar uma história que seja mais prazerosa, mais feliz, não é? Eu também sou assim um bocado um otimista por natureza. Mas é, pá, se podes escolher entre o bom e o mau, escolhe o bom. Não é, não
Sim.
é, é, é mesmo olhar para um lado ou olhar para o outro.
E há uma reflexão importante que é, e tu disseste bem, nós estamos sempre a falar connosco próprios todos os dias. Se nós tivéssemos um amigo ou uma amiga que nos dissesse as coisas que nós dizemos a nós próprios, era alguém que nós gostaríamos de ter ao nosso lado, sim ou não? E muitas vezes apercebemos que não, era uma pessoa muito tóxica, então. E nós estamos constantemente,
Sim,
dormimos connosco.
ia falar para nós como nós gostávamos que os outros falassem para nós. Portanto, a nossa relação connosco não é diferente da relação com os outros. Então é ter esse cuidado e guardar de uma vez por todas o chicote ou a vara e pararmos de agredir-nos com discursos que não levam a lado nenhum, que entramos ali num loop de vitimização,
É
de
isso,
martirização,
culpabilização,
e
é
andamos
isso.
ali, calma.
Concordo. Relativizar aqui, deixar fluir, como tu disseste. Boa. Ok, estamos alinhados, estou a gostar. Olha, tenho aqui uma pergunta para ti, uma pergunta final deste bloco, antes de perguntar aqui coisas sobre aqui uma abrangência de pessoas que tu segues, livros que recomendas. E esta pergunta é a pergunta de encerramento. Então, tens já algum papel para apontar, um papel e uma caneta?
Por acaso não tenho.
Então não precisas também, era só, podia ser mais prático, mas eu repito depois se quiseres. Eu vou-te falar de cinco emoções e vais ter que fazer aqui uma escolha, ok? Depois repito as emoções. Então, todas as emoções servem propósito adaptativo, não é? Tu sabes, servem um grande propósito. Mesmo aquelas que nós não gostamos de sentir. Eu vou-te falar de cinco emoções. Medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Então, medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Depois posso repetir se quiseres. Imagina que eu dou-te uma varinha mágica, tipo Harry Potter, e tu tens que abanar a varinha, e ao abanares a varinha, todas as emoções, todas estas emoções, são varridas da sociedade, ok? Todas. A sociedade não consegue sentir estas emoções. Mas tu, ao varredes, consegues conservar apenas uma. É quase ali a caixa de Pandora. Tu fechas antes de saltar a última, naquela esperança, supostamente, da caixa de Pandora. Então, tu só consegues salvar uma emoção. Então, destas cinco, quatro vão desaparecer da sociedade e tu apenas consegues salvar uma. Destas cinco, qual é a emoção que tu irias salvar e que permitiria à sociedade sentir?
Então, medo, culpa, raiva, inveja e
Tristeza.
tristeza.
Sim.
Ah, tristeza.
Foi rápido. Ou seja, tirarias a raiva, o medo,
Assim, todas
culpa e
são
inveja.
úteis. Deixa-me só fazer aqui um disclaimer que todas são úteis e fazem falta. Mas talvez a tristeza lá está, para considerar-se que há mais, não é mais essencial, mas de todas as outras, guardaria a tristeza.
E em que aspecto? Porque em tristeza.
Posso fazer por exclusão de partes. O medo, apesar de ser muito útil, mas acaba por ser um grande, no mundo atual, acaba por ser mais um inibidor ou um condicionador do que propriamente uma ferramenta para estarmos mais atentos e mais despertos, utilizar o medo como um aliado. Pois a raiva que tem fomentado tantos conflitos e tantos problemas a nível mundial, a inveja, que muitas vezes, em vez de ser utilizada como um motor ou uma motivação, é utilizada mais como para denegrir os outros ou para rebaixar os outros, e a culpa. Também a par do medo acaba também por ser um grande bloqueador das pessoas sentirem culpa de não serem melhores pais, melhores colegas, melhores maridos, melhores filhos. E isso atrasa o seu desenvolvimento porque sentem uma culpa que muitas vezes não é real. E, por exclusão de partes, guarda a tristeza porque os momentos de tristeza são importantes para depois darmos valor ou para podermos saborear as conquistas, as alegrias, as vitórias, os momentos de êxtase. Portanto, tem que haver aqui esta dualidade e, portanto, guardaria a tristeza.
Concordo esse contraste, porque sem vales não sabias o que era uma montanha, não é?
Sem dúvida.
Ok, ótimo. O teu Manuel guardaria aqui a tristeza, bastante ver o raciocínio dos nossos convidados. Boa, gostei. Então, vamos entrar aqui na fase, no bloco final de questões. Manuel, qual é aquele livro, além dos teus quatro espetaculares que eu já falei, qual é aquele livro, ou livros, podes recomendar mais do que um, que mais recomendas, ou pelo menos, sei lá, nesta fase da tua vida, pode ser várias fases que recomendas outros, mas que mais recomendas às pessoas? Deixa-nos aqui um livro ou dois que queiras recomendar.
Olha, eu sempre tive dificuldade em escolher favoritos, não é? O filme favorito, o livro favorito, o melhor amigo, mas
Também eu,
tenho
por
aqui
acaso.
alguns. Foi muito difícil para mim. Olha, se calhar em criança era um fator de ansiedade. Então agora tenho que escolher um, mas
É
o
isso.
tal, mas e os outros? Mas pronto, já estou mais em paz com isso, obviamente. Mas vou recomendar dois. Um que li há relativamente pouco tempo e gosto muito, que é este aqui, Humanidade, uma história de esperança. Que não sei de que ano é que é, mas é relativamente recente, julgo
Humanidade, uma
eu.
história de esperança. Diz-me só o autor, porque quem não estiver a ver em vídeo e estiver só a ouvir em áudio.
Rutger Bregman, desculpa, e é de 2019, originalmente, e é muito interessante porque desconstrói, basicamente são um conjunto de histórias e de estudos e de opiniões para comprovar que o ser humano é essencialmente bom, não é? Há esta conversa de na sua gênese o homem é bom ou é mau, o homem é o ser humano.
Sim.
Então, esta é uma perspectiva otimista de desconstruir várias ideias e de estudos e de experiências que foram feitas que levaram-nos a acreditar que o ser humano era mau na sua origem, mas que é uma desconstrução muito interessante, com vários factos, vários argumentos. Portanto, quem gosta de
Claro.
provas e de coisas concretas é bom porque acredito que depois de lerem este livro vão se tornar pessoas mais otimistas e esperançosas na humanidade.
Isso é
E o
muito bom.
outro que estou a ler agora e que estou a gostar muito é este aqui. Do Rick Rubin, The Creative Act, A Way of Being, que só está disponível em inglês ainda, e acho que agora é uma edição em brasileiro. Rick Rubin é um produtor musical americano que trabalhou com o Jay-Z, Red Hot Chili Peppers, com uma série de artistas de vários géneros, e este basicamente é um livro sobre criatividade, inspiração, processo criativo, onde ele conta algumas histórias e tem reflexões muito, muito interessantes. Partindo do pressuposto que todos somos criadores, ou seja, tudo é criatividade, não é? Quando não fui às compras, e não sei o que é que hei de fazer para o jantar, olhar para a despensa e escolher ingredientes é ser criativo. Quando tenho que me desviar do trânsito para ir para o trabalho, tenho que ser criativo, arranjar outro caminho. Portanto, quando tem que fazer um Excel, tem que ser criativo na criação dessa Excel. Portanto, todos somos criadores, todos somos criativos e recomendo muito este livro porque tem partilhas muito interessantes e pronto, eu sou suspeito, não é? Porque é algo que me toca muito, ainda não o acabei de ler, mas da metade que já li recomendo bastante.
Ótimo, espetacular. Fiquei muito interessado por esse primeiro. É como tu dizes, acho que era o Hobbes que dizia que na Gênesis a humanidade era má e que as regras societais conservam, digamos, o comportamento humano. Daí quando tu vês aqueles filmes distópicos, não é? De repente tu vês grandes grupos de pessoas malignas. É quase se as regras caem da sociedade, tornamos maus. E depois existe outro grupo de autores, não me recordo, acho que o Hobbes é quem defende um filósofo que éramos maus. Existe outro grupo que é isso. Somos na Gênesis bons, mas é a sociedade que vai,
São as
digamos.
regras que nos estragam.
É ao contrário. Por isso, vou sem dúvida ler esse. Manuel, recomenda-nos também uma ou duas pessoas que te inspirem, pode ser da tua área ou não, e que os nossos ouvintes possam também seguir, se quiserem. Até pode ser autores, também, logicamente, livros
Tem que
recomendados.
ser vivos? Tem que estar vivos ou não?
Não, agora, imagina, esta minha questão que possam seguir é, vamos
É,
supor, tu
pois,
podes ter.
convém que existam ainda.
Não, mas pode ter alguma obra escrita. Agora, imagina, imagina o teu avô, imagina,
Ah,
pode ter uma
não,
referência, mas não
sim.
consegue ir, só se o teu avô tiver
Estou a dizer
alguma obra.
vivos no, na medida em que não vão produzir mais conteúdo porque já não
Ah,
estão cá,
não, pode ter
não
sido quem já não está cá.
é? Então. Recomendo sempre Agostinho da Silva, não é um dos grandes pensadores portugueses que infelizmente já cá não está, mas que tem muita obra publicada. Quem não quiser estar à procura dos livros, vá ao YouTube ouvir as conversas vadias, que são muito interessantes. Um homem muito à frente do seu tempo, seguramente um dos grandes pensadores, ou um dos maiores pensadores portugueses do século XX. O que é que eu acompanho mais? Olha, não há assim ninguém que eu acompanhe com uma assiduidade extrema. Vou bebendo a vários assuntos. Sei lá, aqui em Portugal, olha, gosto muito de acompanhar o podcast dos Maus Hábitos, do Martim e do Hugo, que tem sempre temas muito interessantes. O podcast do Raminhos, desconstrução de alguns temas mais sensíveis ou mais complexos, ali com uma leveza. Lá está o meu lado que gosta de relativizar, então gosto da forma como o Raminhos relativiza as coisas, mas sou assim muito eclético, gosto muito de divagar e de ver várias coisas, mas assim de repente vieram-me estes dois à memória.
Isso é bom, isso também, se calhar faz-te um melhor escritor por causa disso. Não és tão nichado, se calhar, na tua pesquisa, isso vai-te enriquecendo.
Sim, gosto, olha, eu tanto posso estar a ver um podcast de desenvolvimento pessoal como se posso ligar na televisão o canal História. E aquela série que é as pessoas a viver no Alasca, e aquilo fascina-me, como é que alguém escolhe viver naquele meio com tantas dificuldades e fica ali a ver aquilo e volta e meia há qualquer coisa que me interessa. Portanto, eu tento não ser preconceituoso e não colocar limites, porque até o tema aparentemente menos interessante para mim pode dali advir algo
Ah,
profundamente útil e que me vai inspirar.
sem sombra de dúvida. Ótimo. Manuel, última questão: onde é que podem encontrar o teu trabalho?
Olha, podem encontrar os livros, estão disponíveis em todas as livrarias de Portugal, Bertrand, Fnac, UQ, online, no site da minha editora também, da Alma dos Livros. Podem também encomendar diretamente a mim, se quiserem, com uma dedicatória personalizada. Podem contactar-me através do Instagram, Manuel V. Clemente, Facebook, a mesma coisa. Pronto, estou assim um bocadinho pelas redes normais, podem me encontrar por aí.
Então, mais Instagram, Manuel V. Clemente. Podem mandar mensagem se
Sim.
quiserem para.
Instagram ou Facebook, sim, também.
E tens website?
Tenho manuelclemente.pt, também podem por lá saber um bocadinho mais sobre o meu trabalho.
Boa. Manuel, olha, foi um prazer. Gostei mesmo muito da conversa e da tua forma de pensar e da tua abordagem. Temos aqui muitos pontos em comum, por isso gostei mesmo muito. Obrigado por teres aceito o convite e por estares aqui hoje connosco a partilhar a tua visão sobre compensar aqui com o coração. Obrigado, Manuel.
Olha, Paulo, foi um gosto. Muito obrigado e passou a voar, portanto é bom sinal. E parabéns pelo teu trabalho. Considero que é muito importante haver estas conversas, porque nunca sabemos quem é que está a precisar de ouvir algo que nós aqui hoje dissemos, então só por isso já valeu a pena.
Sim, sem dúvida. Obrigado.
Muito
Obrigado a
obrigado.
todos que estão a acompanhar e vemo-nos no próximo episódio. Até lá. Obrigado.